Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui com o HoraDaVerdade.net, levando até si a mensagem da Palavra de Deus, o caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 1 a 5.
Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso desoleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tu. Barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Me preencha. estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, eis o oleiro, me deixa por inteiro, um eternamente dependente de ti, Senhor.
Deus corrige os seus filhos.
Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta e olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas.
Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmaias quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, sois então bastardos e não filhos.
Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos que, por ela, têm sido exercitados. Hebreus 12, de 1 a 11.
Palavras tinha pra dizer, o mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, barraco de gente, aprendi a usar a minha fé. Hoje eu ando na frente. Thank you. cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabando, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um facapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um facapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente.
E ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Essas palavras são de piedosa escritura cristã da era moderna e são alusivas à segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus Cristo esteve aqui há 19 séculos e prometeu voltar. Se bem que não dissesse quando virá, o dia exato só Deus sabe, ele deu sinais da aproximação do tempo. Os sinais estão aqui. O seu cumprimento é inequívoco. Podemos, pois, saber que o dia está próximo. Podemos dizer com convicção, ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Num livro recente intitulado A Não Ser Que a Paz Venha, 16 cientistas apresentam um prognóstico científico de novas armas. Depois de considerar a guerra com as armas convencionais e com armas nucleares, eles passam à guerra microbiológica e geofísica. Segundo o professor Gordon MacDonald, do Instituto de Geofísica e Física Planetária da Universidade da Califórnia, a ciência tem a crescente capacidade de converter o meio ambiente em maciças armas, castigando um inimigo com alteração dos seus mares, das suas atividades sismográficas, condições do tempo e clima. Logo, os homens serão capazes de inundar as cidades costeiras de um inimigo com macaréus e desencadear sobre ele incontroláveis furacões e terremotos. Não admira que todos os 16 já mencionados cientistas opinaram que a paz é a única alternativa à destruição da humanidade. Na medida em que cresce a capacidade de destruição das grandes potências, cresce também a animosidade entre os povos. Falando do tempo do fim, a Escritura diz: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa. Forjai espadas das vossas redes de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Joel 3, versículos 9 e 10. O apóstolo São João escreveu: as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Apocalipse 11, versículo 18. A ira das nações em geral e a preparação total para a guerra viriam no tempo do julgamento dos mortos e da recompensa dos justos, viriam no tempo do fim. O declínio da religiosidade evidencia-se também no abandono da vocação pastoral por parte de clérigos de variados ramos da cristandade. Milhares deles anualmente trocam os sagrados mistérios do Evangelho por ocupações seculares. Uma das causas desse êxodo, por certo a principal, é a perda de interesse e da fé nas coisas do reino celeste. Ao vermos esse processo de secularização, esse desaparecimento da fé, lembramos a pergunta de Cristo: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? São Lucas 18, versículo 8. O declínio da fé viria no tempo da sua volta. O conjunto desses acontecimentos e condições no mundo moderno deveras constitui o quadro do fim pintado pelas profecias. O sentido dele só pode ser um: o fim está perto. Jesus disse: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. São Lucas 21, versículo 31. Pelos ouvidos da fé, deveras ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ao manifestar-se o Senhor, haverá na terra duas classes de pessoas: as que em júbilo indizível saudarão Jesus com as palavras "Este é o nosso Deus a quem aguardávamos", e as que em angústia clamarão aos rochedos e montes: "Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono". De que lado estarás, rádio ouvinte? Deus te quer entre os salvos. Por isso deu seu Filho para que por sua morte expiasse os teus pecados. Se crês em Cristo como teu Salvador e por sua ajuda viveres como lhe é agradável, Deus te aceitará. Pois está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Faço convite para você, se gostaria de começar hoje uma nova vida pela fé ao lado do Senhor. E se é este o seu desejo do seu coração, ore comigo agora. Querido Pai, muitas vezes o viver neste mundo é difícil devido àquilo que o mundo oferece, o caminho largo. Mas nós queremos andar nos estreitos caminhos de Deus. E muitas vezes é difícil pelas lutas que enfrentamos no dia a dia. Mas por favor, Senhor, ensina-nos a vivermos pela fé. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
minha fé, meu Pai amado. Ser falho e não ser fiel a Ti, me perdoe, me perdoe.
Foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amares os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 a 48.
Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgar sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, hão de vos medir. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 7, 1 a 5. Por isso o juízo pertence somente a Deus, e que Deus nos abençoe.